Entrevistas. Um outro olhar para uma boa conversa. Olá, Rafinha Qualquer Coisa aqui, inaugurando um novo quadro para o feed do Flores no Asfalto. Entrevistas, com o perdão do trocadilho, é uma simples conversa sem muita pretensão e, a princípio, buscando uma visão mais artística sobre a vida. No primeiro episódio acompanharemos um pouco a jornada do Bu, que... bem, não preciso dizer aqui, pois explicarei melhor no decorrer do programa. E antes que eu me esqueça, na postagem, links para a página do Facebook e site do Bu. Pouco tempo atrás, passeando pelo Facebook, me deparei com uma publicação de William Bastos. Na postagem, uma foto dele com seu irmão, ao lado um texto que lerei um trecho a seguir. Este na foto é meu irmão, Wilton Bastos, cujo apelido é Bu. Ele tem 23 anos e sua maior paixão é a arte de escrever. Ele tem uma doença denominada esquizofrenia e está num estado profundo de depressão. Eu estava lendo uma peça que ele escrevera e, após o término da leitura, eu percebi que estou perdendo meu irmão para a doença, pois tem um trecho que ele cita que está desistindo da humanidade, desistindo da sua arte. Sua única ambição é que ele pudesse proporcionar uma mudança boa no mundo com sua escrita, e ele se sente um fracassado por não conseguir. Enfim, ele deletou seu site com suas obras literárias, deletou suas páginas do Facebook e perfil. Nesse momento, ele está deitado num quarto escuro, desistindo de seu sonho, e eu não posso conviver com isso. Portanto, eu peço a ajuda de vocês que tiveram a paciência de ler esse texto e se sensibilizaram com a minha história, que me ajude a viralizar essa postagem com a hashtag VoltaBu. Precisamos mostrar para ele que, apesar dele estar desistindo da sociedade, existem pessoas que não desistem da sua arte. E diante desse texto, fiquei curioso para conhecer mais sobre o Bu, tanto enquanto pessoa quanto sua obra, mas ele já havia deletado tudo. Então entrei em contato com o Will e perguntei se poderíamos bater um papo. Por sorte, Bu estava com ele e topou marcarmos um dia para conversar. Para melhor entendimento do contexto, durante a entrevista irei ler alguns trechos das obras do Bu. E para evitar confusão, William, Will, é o irmão mais velho. E Wilton é o Bu.
Oi, meu nome é Wilton, mas eu sou mais conhecido como Bu. Desde bebê me chamam de Bu, meu tio me chamou de Bu maluco e ficou desde então. Saiu maluco, embora eu ainda seja um pouco maluco, mas é Bu. Tenho 23 anos hoje e não tenho muito mais o que dizer a esse respeito. Minha vida não tem muito sucesso. Eu faço... tá trancado no momento direito na USP, mas também faço letras paralelamente. Esse tá destrancado, eu tô cursando ainda.
Boa tarde, meu nome é William. Eu sou irmão do Wilson, tenho 25 anos. Tô vivendo com minha mãe, com meu irmão. É isso. Minha vida é... minha família é minha vida.
Bom, eu acho que como a maioria das pessoas que tiveram alcance com vocês, né, provavelmente a gente se conheceu a partir daquela postagem que você fez, Will.
Foi uma situação bem complicada, porque minha mãe tinha me avisado que o Will estava desistindo de tudo, né, da arte dele, né. Ele faz a arte dele e não tem público, né, o público não dá valor a isso.
Mas, posso interromper, não foi muito bem porque o público não dá valor, é porque eu não estava sentindo utilidade naquilo, sabe. Eu sentia que minha arte não estava tendo o efeito que eu queria que ela tivesse, que ela ajudasse alguém. Ela não estava ajudando ninguém, sabe? Tava sendo um marasmo. Eu estava escrevendo pro vazio. Uhum. Era como se fossem quadros no escuro. Que seja, porque a luz dos flashes danifica os quadros, sabe? Mas não é esse o meu pensamento. Eu queria ajudar os outros, sabe? E eu vendo que não tinha efeito nenhum, eu pensei, é melhor nem continuar insistindo nisso, sabe?
Para entender melhor o que o Bu estava passando, convido vocês a acompanhar um pouco da sua jornada, através de seus textos. O primeiro que li foi o A Página em Branco. A primeira, e até então única página desse texto, está, ou pelo menos estava, em branco, completamente sem caracteres. Isso me sugere que eu encontre maior liberdade para escrever, sem os ônus de me ater a qualquer tipo de coerência textual, de me conformar ao que foi escrito, mantendo determinado estilo, continuando determinada história ou respaldando determinada tese sem me desmentir. Que possa, ao menos a priori, escrever o que quiser.
Só queria escrever o que me dava na telha. Eu tinha alguma ideia, lá escrevia. Eu até falava que uma ideia não podia ser perdida, que ele tinha que escrever, independente de qual ideia fosse. Depois a gente escolhia se a ideia prestava ou não, a gente olhava com um olhar crítico mais tarde, mas no primeiro momento a gente tem que passar a inspiração pro papel, sabe? E eu escrevia simplesmente por escrever, mas depois eu escolhi ter aquilo por profissão, sabe? Assinar os meus textos. eu escolhi o que eu ia publicar e o que eu não ia. Eu continuo escrevendo tudo que eu quero, mas o que eu vou publicar e passo por um crivo, sabe? O crivo do olhar do público, do outro. Só que no caso nem tem um público, era mais uma tentativa de existir no mundo mesmo, de ter uma voz. Eu vou resumir a ópera toda. Eu sempre fui um cara muito triste, sabe? Desde criança, bem novinho, era tímido. Na escola não tinha praticamente nenhum amigo. Nunca tive amigo na vida inteira, além do meu irmão e da minha mãe. Mas eu conseguia fazer as coisas, eu era uma pessoa muito ativa, diligente, expedita, digamos assim. Eu fazia tudo, sabe? Ficava o dia inteiro ativo. Quando eu fiz 15 anos, no final do primeiro ano do ensino médio, isso tudo mudou, sabe? Foi muito súbito. Eu parei completamente de ler, eu fiquei por 4 anos inteiros sem ler nada, nada. A vontade de tudo sumiu, sabe? Eu parei de ver sentido nas coisas. E larguei mão de tudo, dos estudos. E, como posso dizer, na escrita era a única coisa em que isso não acontecia. Era meu ponto seguro, sabe? Onde eu não pensava em desistir. A única coisa que eu não conseguia desistir era escrever, sabe? Eu tinha momentos em que isso era abalado, vamos dizer. A esquizofrenia e, eu devo dizer, é muito tenso. Do nada vem uma angústia tremenda, sem motivo, e a gente fica derribado, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Eu quero esclarecer uma coisa, o motivo de eu aceitar tão prontamente fazer uma entrevista, assim, entre aspas, um bate-papo, é que eu queria meio que desmistificar a esquizofrenia, sabe? Tem um estigma muito forte contra a doença, que pensa que o esquizofrênico é maluco ou doido, não sabe raciocinar, e eu queria mostrar que isso não é verdade. Existem vários tipos de esquizofrenia, eu não vou entrar em termos médicos, mas existe a esquizofrenia catatônica, a paranoide, em que a pessoa realmente delira, a catatônica, ela meio que não consegue falar direito, não consegue se comunicar. E tem a minha, que é a simples, em que a pessoa não alucina nem delira, mas tem todos os sintomas de depressão, de falta de concentração, de problema de cognição, sabe? Eu alucinei duas vezes só na vida e eu acho isso um absurdo, sabe? Tipo, uma vez eu cheguei numa garota que tava gostando de mim, eu falei pra ela, eu sou esquizofrênico, ela não cria expectativa. E ela falou assim, nossa, que legal, então você alucina, você realmente vê coisas que não estão lá? Eu falei, não, meu tipo é simples. Ela falou, nossa, que chato. Eu pensei, como assim? Ela queria que eu alucinasse, sabe? Que eu sofresse.
É, eu acho que tem uma visão muito romântica dessas doenças psicológicas, assim, sabe? É, tem meio que dois extremos que são muito complicados e basicamente são os que você mais encontra, né? Alguém que acha que é muito horrível e muito perigoso e a pessoa só sofre na vida, e a outra acha que é alguma coisa de quase beirando a ser boa, quase ser uma vantagem pra sua vida.
Atrapalha demais, sabe? É meio que invalida realmente a pessoa se a pessoa não lutar contra isso. É grave, tem que ser tratado, buscar ajuda profissional. Mas não é o fim do mundo, a gente não se torna uma pessoa necessariamente má, que vai fazer mal aos outros, sabe? Eu não vou maltratar minha criança. Na rua, tipo, uma senhora chegou em mim e perguntou, você é depressivo, né? Aí eu falei, não, eu sou esquizofrênico, né? Na maior gentileza, só pra esclarecer o nome. Aí ela falou, nossa, isso é coisa do inimigo. Do nada, uma senhora chega em mim e fala uma coisa dessa, sabe?
É, e ainda como se isso ajudasse em alguma coisa, né?
Tipo, eu não vejo sentido nisso. Eu queria meio que mostrar pro mundo que existe essa doença, esse transtorno, e que existem pessoas convivendo com ele, lutando com ele, e elas são pessoas boas, não vão ser desabonadas por isso, não são piores que os outros por isso. E aí na campanha que meu irmão fez, a gente compartilhando e falando, nossa, ele é um ser humano também. É claro que eu sou um ser humano, sabe? Eu sou de carne e osso, tenho falhas e defeitos, eu não sou um santo, não sou nada disso.
E daí tem um outro texto seu que eu achei muito bacana. A sua construção mesmo, sabe? Que é o Ossos do Ofício.
Ah, esse eu adoro.
que é uma conversa de bar. Ele mostra um pouco até, talvez, um diálogo seu com você mesmo, sabe?
Sim.
Opa, pra que tanto ódio, meu caro?
Pra que tanto idiota, meu caro?
Só agora percebeu a extensão da estupidez humana.
Não. Não, isso não me é novo. É outra coisa.
O quê?
Meus escritos. Ninguém os lê. Eu tento vender um livro sem portadas na cara pra cada sim desinteressado pra me ajudar. E mesmo esses eu não sei se vão ler.
Sabe aquela pessoa que pergunta se tá tudo bem, mas espera que você responda que sim?
Sim, sim.
Então, basicamente esse cara que eu enxergo nesse texto. Parece que você quer se animar. Força aí, mano. Dá pra continuar escrevendo, dá pra ir indo.
É. Meus textos foram feitos pra isso. Para ressignificar conceitos nocivos. Suscitar reflexões no leitor. Fazê-lo sentir, na pior das hipóteses, eu posso salvá-los com as minhas ideias.
Salvá-los de quê?
Da morte, da vida, desse mundo cruel, da ignorância, da indolência.
Rufem os tambores! Temos um novo Messias!
Que foi? Vai dizer que meus textos são mero entretenimento, diversão barata e vazia dessas que acham em qualquer esquina?
Não, não, claro que não.
Mas você não acha que tá sendo pretencioso demais, não?
Não. Tá. Um pouco. Mas e daí? Presunção não seria nem de longe um privilégio desse meu meio artístico?
Claro, claro. Tá escusado de ser presunçoso. Todo mundo é.
Ah, tu entendeu. E tá falando o quê? Tu também tem lá seu bom bocado de presunção.
Eu entendi. Eu entendo. Também tô nesse barco, esqueceu? Só não deixa isso te amolar. Você gosta de escrever, né?
Gosto. Só queria ter um motivo. Não queria que minha escrita fosse uma masturbação.
Você e suas metáforas. Mas fica tranquilo, cara. Lerão seus escritos. Fica tranquilo.
Falando nisso, quer ler meu primeiro romance?
Poxa, velho, desculpa, mas eu tô meio ocupado, né? Lendo esse texto, dá essa sensação de que você busca em você esses diálogos, sabe?
Sim, sim, com certeza. Eu acho que, além da catarse que a gente está escrevendo proporciona, sabe, a gente sente algo sendo solucionado na nossa cabeça, também tem muito de reflexão, sabe? Quando a gente pensa num diálogo, ou num triálogo, ou em alguém conversando, a gente tem mais facilidade de desenvolver uma linha de raciocínio, sabe? Outra pessoa faz perguntas que levam a outras indagações, e isso ajuda bastante a gente a chegar a conclusões, mesmo que sejam conclusões totalmente pífias ou inconclusivas, mas a gente pensa melhor, sabe? Eu acho que ajuda bastante.
Mas eu vi que depois disso você postou até uns textos um pouco mais com aqueles temas que você diz, você coloca como tabus, que enquanto escritor você deveria evitar, né? Então eu cheguei a ver uns textos que falam bastante sobre machismo, homofobia...
Sempre escrevi textos desse tema, nessa linha, sabe? Antes eu só não publicava, simplesmente por... Como eu disse, não queria melindrar ninguém, sabe? Não queria ninguém ofendido com o que eu escrevia, mas eu vi que, pelo contrário, eu ia ajudar as pessoas se eu as representasse, sabe? Se eu desse uma voz a elas, uma voz ativa e vibrante, sabe? Pulsante, é uma voz que pensa e critica o que é ruim. Então eu queria ajudar quem não tem voz. Eu não vejo sentido em ser um escritor badalado e não falar nada relevante, sabe? O fato de ninguém me ouvir me dá uma coragem pra falar o que eu quiser, sabe?
Mas você acha que você pegou e começou a soltar os textos desses temas porque você não estava sendo visto? Ou independente se você estava sendo visto?
Independentemente, eu nunca quis conquistar nenhum movimento, digamos assim. E eu penso assim, tipo, aí dentro, cara, fala o que você tem que falar, independente do que os outros vão pensar. Eu me mudei bastante, amadureci bastante nesse sentido. A gente não se importa nem consigo mesmo, vai se importar com os outros. Não, não acontece isso, a gente se isola socialmente.
Porque aí já dá pra perceber aquela virada, né? No começo você começa se questionando sobre o que dizer ou não dizer e ponderando o que é cada coisa. E aí depois, mais pra frente, no caso do texto da conversa, você começa a entender que realmente as pessoas não estão interessadas. Eventualmente você acaba pensando, não, é isso que eu quero falar. E não faria sentido falar outra coisa, né?
Socialization for Dummies.
Falavam mal do professor. Falavam. Quando o professor não estava lá, é claro. Digo aqui o professor porque me refiro especificamente àqueles de que eles então falavam mal. Sem prejuízo à verdade, eu poderia no entanto dizer os professores, dos professores, uma vez que era de praticamente todos os professores que eles sem ressalvas falavam mal. Não estivessem aqueles presentes, é óbvio. Não houvesse ninguém presente, senão alguns dos que gozavam de sua intimidade, de qualquer um que não estivesse presente falavam mal.
Socialização para leigos, vamos brincar. É sobre isso mesmo, fofoca, maledicência, e como isso serve como instrumento para as pessoas se aglutinarem, sabe?
E até legal, porque tem esse nome de livro de autoajuda, sabe? É como se fosse uma aula de como fazer parte, né?
Sim, sim.
Fazendo uma sátira do que é o que você deveria ter feito numa visão, tipo, socialmente aceita.
Eu via muito disso na escola, no ensino fundamental, na faculdade. Quem falasse mal do outro primeiro, assim, tipo, tem um professor. Quem fizesse uma piadinha sobre o professor primeiro, aquela pessoa ia virar uma celebridade, sabe? Tipo, todo mundo ia gostar daquela pessoa, ia começar a conversar com ela, e ficava meio corrida, sabe?
E como é que você acha que você lidou com a ideia de que, provavelmente, falando sobre temas que você realmente quer falar, te afasta de público?
Eu vou ser franco contigo. Eu nunca tive tanta esperança de ser um best-seller, porque minha escrita tem uma linguagem que todo mundo chama de rebuscada. E quando eu percebi que eu tava fadado a não ter um público, assim, de fato, eu... Posso falar uma palavra? Eu taquei um
Pode falar o palavrão se quiser.
Foda-se. Eu tô aqui, foda-se isso aí. Eu já me afasto sozinho, sabe? Independente da literatura, eu me isolo. Quando alguém espera algo de mim, eu fujo da pessoa, sabe? É sério, eu fico com medo de decepcionar a pessoa. Tipo, ela tem uma imagem boa de mim, eu penso, não, ela vai, eu vou prejudicar essa imagem. Melhor ficar longe dela pra ela não se decepcionar comigo. E fiz isso com todos os amigos, fiz isso com todo mundo. E continuo fazendo, infelizmente. Tô tentando trabalhar, mas não é tão fácil assim.
Ah, então, é por isso que eu fiquei meio curioso, porque você falou que tem medo da pessoa ver que você não é uma pessoa boa, mas você não corre muito esse risco, você é uma pessoa boa dentro de tudo isso.
Eu tô tentando mudar, sabe? Eu tenho uma autoimagem prejudicada, sabe?
Ah, tá, entendi. É mais uma questão de você achar aqui do que o que de fato aconteceria, né?
Pensava assim, tipo, a menina vai me namorar e eu vou ser doente e triste pro resto da vida. Aí ela vai ter momentos infinitos tristes, enquanto se ela namorasse alguém que não tem o que eu tenho, ela ia ser mais feliz. Eu sei que não é assim, eu sou uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida, sabe? Eu conheço pessoas mesquinhas, saudáveis, sabe?
E rola um pouquinho desse afastamento de quem você gosta por você gostar da pessoa.
Sim, sim, com certeza. Ainda hoje acontece isso.
Então eu vou meio que dar uma continuidade aqui pelos textos. Tem um chama Escrevo, o outro chama Por Que Escritor e o outro Mais Um, que você fala bastante sobre a escrita.
Escrevo. Não tão necessidade o meu querer. A vida sem os livros seguiria, sem ter, porém, vigor ou poesia. Assim sonhando sempre em escrever. Que é um sonhador, seu sonho é seu dever. Sou um, pois escrevo qual queria. E é isso que me dá minha alegria. E é isso que me faz querer viver. Por que pergunta então por que eu escrevo? Escrevo pois tal mundo é muito restrito. Escrevo para inspirar algum coevo. Escrevo pois preciso ou necessito. Escrevo simplesmente porque devo. Escrevo para ver meu ver escrito.
Totalmente franco com o senhor agora, eu sempre tive essa vontade de mudar o mundo, assim. Eu pensava que através da escrita eu ia ser capaz de fazer isso, sabe?
Inclusive eu sinto isso lá no Botabu. É o sonho, né, cara? É o seu desejo de mudar o mundo.
Além de salvar minha mãe e deixar ela saudável, era melhorar o mundo. Quando eu percebi que eu não ia ser capaz de fazer isso com a escrita, sabe? Eu tentei outros meios. Eu falei miseravelmente nisso porque eu pensava, eu não sou um gênio, não vou conseguir inventar nada de digno, sabe? Novamente a autoestima me prejudicando. Aí eu desisti da engenharia. Aí depois eu fui pra diplomacia, entrei no direito. Eu falei, vou largar disso, tem muita politicagem, o bem-estar das pessoas não é a prioridade aqui. Eu pensei, não vou mais cuidar do direito. Aí sobrou só a escrita, sabe? A única vocação que sobrou foi essa. E não foi porque ela sobrou, foi porque eu não pude desistir dela. Eu falei, vou mudar o mundo através da escrita. Então hoje eu escrevo absolutamente porque eu amo, sabe? Porque me conforta. Mas enquanto eu não ajudo os outros, eu escrevo pra me ajudar. Eu sou alguém, sabe?
Depois, mais pra frente, tem um texto que ele fala de medo.
Medo de que esse medo nos prostre. Medo, guerra, fome, desigualdades, miséria, preconceito, fundamentalismo, gente à revista, miséria. Eu vejo desgraça e sem graça me prostro. Eu, que amava como ninguém ler, parei de fazê-lo de todo. Eu, que amava como só eu os ver, já não me vejo no todo. Me desconectei de tudo que me prostrava no medo. Tudo isso pra me prostrar mais ainda. Que se ninguém tem mesmo a escolha de vir parar nesse mundo, acredito que ainda tenha a de não vir a mudá-lo. Eu tenho medo, e não é pouco, de que esse medo prevaleça. Eu tenho medo, e não é pouco, de que essa noite não amanheça.
Sentimento generalizado, eu diria. Acho que ninguém tá totalmente seguro hoje em dia. Não é medo de criminalidade, não é medo de morrer, não é medo de nada disso, sabe? É medo do que vai acontecer com o mundo, com o país, com tudo, sabe? Tá uma incógnita, sabe? Eu não vejo... Como o Dumont diria na Segunda Guerra, ele falou, o mundo não tem remédio, o suicídio é sem razão. Eu vejo que eu tô nesse momento que ele tava, sabe? Tô na fase mais cínica da minha vida, digamos assim. Eu não acredito mais na escrita, não acredito mais na política, não acredito na diplomacia, não acredito no direito, não acredito na engenharia, não acredito em mim. Não acredito que eu vá salvar minha mãe de nenhuma doença, porque eu fiz bastante dinheiro na minha vida e não consegui curar nenhuma doença dela. Então eu sigo assim mesmo, sabe? Sem acreditar em muita coisa. E não acreditando em nada, eu fico com medo. E esse medo tá bem forte agora, sabe?
Como esse texto, ele é mais cru, essa mudança de estética, essa coisa mais seca.
Acho que nesse texto, especificamente, eu quis ser didático, sabe? Também porque era um sentimento que eu não queria maquiar de forma alguma, sabe? Eu não pensei em construção. Eu só despejei no papel. Eu acho que é por isso que ele não tem muita conotação, não tem muita linguagem figurada. Ele é muito direto mesmo.
Bom, acho que agora a gente já pode falar um pouco do texto que dá aquela sensação mais angustiante da história toda, que é o texto que você escreveu de quando desisti de ser escritor.
Sim.
A mera ideia de enriquecer algum empresário ou dono de livraria com 90% de tudo que dou minha lucidez para escrever, isso não me parece conveniente absoluto para aquele meu intento primeiro que me motivou a escrever artisticamente para começo de conversa. A outra ideia de que escreveria com o intento de cair nas graças de alguém, seja na sempre pouca graça dos críticos, dos jurados de concurso, dos acadêmicos, jornalistas, editores, agentes, fotógrafos profissionais em estantes abarrotadas de belas capas cujos conteúdos nunca chegarão sequer a folhear, isso também me desgostava outro tanto. Nem o público mesmo gostaria de adular. De modo que isso, esse apanhado de desditas, não me parece em nada compatível com meu propósito fundamental. Se tiver algum lampejo passível de ser suscitado pelos meus textos, que o suscite em qualquer ser humano sensível, independente dele ter meio para me bancar. Ou bancar empresários dispostos a assumir o risco eminentemente alto e mal pago de me dar, se algo, qualquer resquício de voz a tratar cultura, arte, poesia, como produtos em barganha sem qualquer critério senão o próprio lucro. Lucrar. Viva a baixa literatura, portanto. Viva meu novo plano de não carreira. E não prestígio. Viva o que de mais sincero ainda ecoa em meu peito. Viva a vida.
Texto mais claramente você descrevendo o que você tá sentindo, sabe? Porque por mais que os outros te carreguem um pouco do que você sente, você coloca ele numa forma artística que não te expõe, né? Tipo, não é necessariamente você. Mas esse é bem seco. Como se você parasse realmente e falasse sobre você, sabe?
Eu tava frustrado com tudo, sabe? Com a profissão, com o público, com os intermediadores, agentes, livreiros, professores. Tava frustrado com todo mundo. Eu queria ver um sentido na profissão, entendeu?
Ah, e no, tem um momento que você chega até falar, e aí se funcionasse, o meu dinheiro ia ficar tudo com a editora, sabe? Tipo, você começa a ficar niilista até.
Eu com a livraria, sabe? A livraria fica com 50, 40%.
Uhum.
O autor fica com 10%. E eu queria o dinheiro pra ajudar a ONG, sabe? Eu não ia ter nada pra ajudar ninguém, pô. Ia ser muito frustrante escrever pra enriquecer gente que já é rica. E que não tava investindo nada em risco, sabe? Tipo,
uhum.
É frustrante demais. A gente ainda tem que dar parte pra gente. É uma coisa que se você parar pra pensar é ridícula. Eu não quero ficar cobrando nada de ninguém, não quero ficar participando de negócio, não quero que meu livro seja um produto. Me acho que não é um produto, sabe?
Teve situações que perguntavam, né, qual era a profissão dele pro Google, né, pro Will. Ele respondia, tipo, eu sou escritor, e depois perguntava, tá, mas qual é a sua profissão? A escritor não é visto como profissão, não é reconhecido, não é reconhecido.
É, pergunta assim, você trabalha com o que? Eu falo, eu sou escritor. A pessoa pergunta, não, eu digo trabalho. Tipo, não dá trabalho escrever, como assim?
O que eu acho interessante quando você escreveu esse texto é que você acaba ele dando várias vivas, sabe?
Como... Sim.
E aí eu fico nessa dúvida, o quanto esse viva é ou não sincero.
Foi ao mesmo tempo irônico e direto, literal. Eu falo, viva a baixa literatura, eu penso isso. Daqui não é alta literatura, não é literatura pra ser vista pela crítica, pelos acadêmicos, pelo público, não é feita pra ser vista por ninguém. Viva a baixa literatura. Eu falo, viva meu novo plano de não carreira, eu acho que é isso. Eu tô livre de qualquer amarra, sabe? Eu tô postulando aquilo ali, eu tô pedindo e afirmando aquilo ali. Era isso que eu tava sentindo, eu vou largar a profissão, mas vou finalmente me entregar à arte verdadeiramente, sabe?
E como é que foi deletar tudo?
Foi difícil, foi triste. É ver um projeto todo se esfarelando, sabe? Se desfazendo.
Uhum.
Foi um pouco frustrante. É frustrante demais, não vou usar eufemismos aqui. Foi uma porra do caralho. Mas eu desisti de ter público, desisti de ser escritor, desisti de praticamente tudo, vai. Agora eu tô despreocupado. Agora eu tô pensando... vou escrever quando eu tiver uma boa ideia. Não vou ficar me forçando a nada, sabe? Eu tô totalmente renovado, como eu disse. Eu tô resignado, eu tô tranquilo, sereno.
Por mais que Boo tenha pensado nisso quando desistiu de ser escritor, o Will viu isso tudo de uma forma completamente diferente.
Então, aí voltando, aí minha mãe, né, conversou comigo. Seu irmão tá desistindo, tá complicado, né? Tá se rendendo pra a esquizofrenia, pra doença. E ele escreve peças do Wilton, né? Na noite ele me passou uma peça dele e eu acabei lendo na madrugada. E aquela peça, eu lendo aquela peça me tocou muito, tipo, eu dormi com aquilo na cabeça, eu fiquei com aquilo na cabeça.
Pô, nessa minha texto dramático, tem um poeta que tá tentando escrever um livro pro concurso pra conseguir dinheiro pra ajudar a mãe a fazer uma cirurgia que ele não fala qual. Era basicamente a história da minha vida, sabe? Eu tentando conseguir dinheiro pra ajudar minha mãe a se curar das doenças que ela tem. E aquele poeta, num certo momento, ele num sonho, ele fala com uma personalidade, que ele fala com várias personalidades pelos sonhos, sonhos lúcidos. Ele percebe que é sonho porque as pessoas morreram. Aí ele fala com o Chico Xavier, o Chico Xavier fala que mais triste do que você desistir do mundo é você desistir de você mesmo, sabe? E que ele pensa que o menino, no caso do escritor, tá desistindo dos dois, sabe? Tanto do mundo quanto dele mesmo. Perdeu a fé na humanidade quanto nele mesmo. Aí, no final, quando o menino finalmente consegue a inspiração para escrever a peça, eu reproduzo a peça e tem um poeta que é o protagonista. Cada personagem é um tipo de escritor. Tem o ensaísta, que é o pai do poeta, a cronista, que é a mãe do poeta, tem a leitora média, que é a mulher que o poeta quer conquistar, que é mãe da acadêmica. E assim, vai sucessivamente. Tem o dramaturgo, que é o melhor amigo dele, que narra o final. E nessa peça o poeta se mata, sabe? Porque a leitora média não fica com ele e fica com um cara que é chamado frasista, que é um cara que faz frases para redes sociais, sabe? Um cara que não tem nenhuma boa literatura, é super sem esmero. Um cara que só pensa em fazer frasezinhas de efeito vazia, sabe? Que chega no maior número de pessoas porque não diz nada de específico. Aí ele se mata, porque ele realmente o único sonho dele era ficar com a leitora média. E o meu irmão pensou naquilo como uma carta de suicídio minha, sabe? E pra corroborar essa noção do meu irmão, eu tava tendo insônia e não dormia nada de noite. Aí quando eu dormia, era só meio-dia eu começava a dormir. E meu irmão, sempre que ele chegava lá em casa pra me visitar, eu tava dormindo. Ele pensou que eu tava mal, porque eu ficava sempre no quarto. Aí juntou tudo isso e ele ficou desesperado, sabe? Eu realmente estava mal, eu realmente tinha desistido de mim, realmente tinha desistido da espécie, realmente tinha desistido de tudo, da escrita enquanto profissão, mas eu devo dizer que eu não estava mal, assim, eu estava, como posso dizer, tranquilo, resignado, porque se tinha uma coisa sincera ali é que não estava contribuindo para nada, sabe? Eu não tinha voz, nenhum sentido. As pessoas não estavam mais me dizendo nada, sabe? Eu ficava ali o dia inteiro tentando ver alguma coisa de interessante, tentando achar alguma pessoa que tivesse a mínima de consonância comigo, de ressonância, de qualquer coisa que ecoasse em mim, e não encontrava ninguém. E ninguém queria me encontrar, sabe? Eu tava sozinho de todo.
E aí eu pedi ajuda, eu tava muito mal nesse dia, eu tava com isso na cabeça. E eu falei, caraca, tipo, ele tem que ver, o meu intuito foi o seguinte, o Will tem que ver Que as pessoas, por mais que ele desistiu, né, tipo, eu citei que ele desistiu da humanidade e tal, o povo não desiste da arte dele, entendeu? Quando ele soube disso, ele ficou muito chateado comigo, né, que ele, caramba, você me expôs, não sei o quê. Eu falei, mas Wilton, minha intenção foi a melhor possível, cara. Então, ele entendeu agora.
Eu entendi logo no dia mesmo. Eu só não queria mesmo que tivesse muito espalhafato, sabe? Eu não queria que tivesse muito burburinho, porque eu queria sair discretamente da internet. Eu tava passando muito tempo naquilo, não tava contribuindo em nada pra ninguém, nem pro meu crescimento pessoal. Eu tava só ficando frustrado, sabe? Porque eu falava com as pessoas e as pessoas visualizavam, não respondiam. Era meio frustrante, sabe? Era um círculo vicioso. Eu queria atenção, e quanto mais eu queria atenção, menos me davam atenção. Eu ficava mais chato e eu pensava, aquilo é inútil, sabe? Não tem muito sentido. E eu tô aqui pelo meu irmão. Ele quis que eu voltar, sabe?
Uhum.
Eu volto.
Algo que me incomoda, que me preocupa bastante, a nossa família é só nós três, né?
Eu te digo.
Quatro pessoas, eu, minha mãe, meu irmão, o nosso tio. E o Wilton, ele fala com muita verdade, né? O olhar, né? Tipo, o expressionismo dele é muito verdadeiro. E ele fala que quando minha mãe se for, vai chegar o dia que nossa mãe foi embora, né? Falecer. Nossa mãe tem 48 anos, tem diversos problemas de saúde. Vai chegar um dia, ó. Mas ele fala com muita verdade que no dia que ela for, ele vai também. E isso me assusta, porque o motivo daquele meu desespero foi muito entrando nisso. Essa questão, tipo, caraca. E ele fala que ele só não morrer, que a gente não deixa ele morrer. Você não fala isso? A gente não deixa ele morrer, minha mãe não deixa ele morrer. O motivo dele estar aqui é minha mãe, não é nem eu, é nossa mãe. Ou seja, ele fala com muita verdade no olhar. Quando a nossa mãe se for, ele vai também. Imagina na minha cabeça como é que fica, tipo, do dia pra noite minha filha vai embora, assim, entendeu?
Ele fala que voltou por você, de alguma forma, a escrever, inclusive, né? Tem uma coisa dessa ligação com a família que aproxima ele.
Ah, sim. Então, tipo, o meu desespero com relação a apelar desse jeito, que nós somos bem reservados, nunca não nos expomos assim, mas o meu desespero foi isso, tipo, caraca, pô, tem que fazer alguma coisa por ele, entendeu? E ele fala com muita verdade, ele fala, nossa, dói ouvir isso, né, com o irmão. Por mais que irmãos brigam, discutem, mas, porra, é meu irmão, né? É meu único irmão, e, tipo, minha família. Ele fala com muita verdade, tipo, eu só tô aqui por causa dela, da nossa mãe, tipo, eu vejo que ele não tem amor próprio, entendeu? Tipo, ele não quer, ele não faz questão de estar vivo, entendeu? Isso me preocupa bastante.
Você sentiu que ele, enquanto ele tá escrevendo, ele vai se manter vivo, de alguma forma? Você tinha essa sensação?
Minha linha de pensamento é justamente essa, a única coisa que motiva ele no momento é a arte dele, é a escrita dele, entendeu? E tipo, quando ele apagou tudo, deletou tudo, né? Tacou foda-se pra tudo, eu me desesperei, eu falei, caraca, eu imaginei ele sem motivação pra nada, entendeu? Tipo, pra absolutamente nada, acabou, não quer mais viver. Eu li aquela peça dele, que também foi bem, que ele falou, citava tudo isso, porque a gente que conhece, né, a gente que vive ele, eu vi ele no personagem, não tem jeito. O personagem que ele se suicida era ele na minha cabeça. Eu me desesperei, tipo, desistiu da arte, desistiu de tudo. A arte, querendo ou não, ele escreve muito, 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 muito. Mas é isso, ele escreve, é o que mantém ele motivado. A pouca motivação que ele tem é a escrita dele. E quando ele parou, eu me preocupei, com certeza. Me desesperei.
Esse tempo que você pensou em parar de escrever, que foi a hora que você apagou tudo, você pensou em alguma coisa que te motivaria a continuar fazendo alguma coisa, sei lá?
Nada. Eu ia continuar vivendo pela minha mãe até alguma coisa acontecer.
Quando você viu a postagem do Will?
3 horas da tarde eu fui acordado por uma campainha, que a campainha da minha casa é bastante alta. E era meu tio, ele veio correndo lá em casa, preocupado. Chegou falando assim, eu vi a postagem do William, o que que tá acontecendo? Você tá trancado no quarto, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu tô bem. Aí falou, mas ele falou, volta, Bu. Aí eu falei, voltar de onde? Aí ele falou, não sei. Eu falei, eu tô em Cancún. Aí ele falou, volta de Cancún. Ele ficou brincando, sabe? A gente brincou. Aí quando eu vi a postagem, eu percebi que era sério, sabe? Porque meu irmão tava preocupado. Eu fiquei um pouco bravo, sabe? Até liguei pra ele falando pra ele apagar. E eu achava que aquilo era desnecessário, sabe? Eu tinha desistido realmente, eu não pretendia voltar atrás. E aquela exposição toda ia me fazer parecer um idiota, sabe? Um covarde. E se tinha uma coisa que eu não precisava era causar espalhafato, burburinho, chamar atenção. Não queria mais isso, não pretendia mais ter público nem nada. Então eu fiquei meio bravo, assim, pela exposição desnecessária, sabe? Tinha minha foto lá, tinha meu nome, tinha tudo, sabe? Caraca, tipo, que nem essas pessoas compartilharam falando que eu sou um ser humano. Pensei, vão ter pena de mim, eu não quero ninguém tendo pena de mim, sabe? Eu não sou digno de pena, eu sou tão ruim quanto todo mundo, sabe? Eu não sou um cachorrinho que tá sofrendo no frio. Eu penso, eu tenho pecados também, todo mundo sofre, se for ter pena de mim, tem que ter pena de todo mundo. E eu pensei, é desnecessário isso, sabe? Mas depois eu vi as pessoas lá se reunindo, eu vi pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, e dentre todas as mensagens que me pareciam genéricas, digamos assim, meio que só pra ajudar, fazer minha parte, me sentir bem, por ser bom. Porque tinha gente que nunca tinha lido nada meu, tinha gente que nunca tinha falado comigo. E falava, você é uma pessoa maravilhosa, ou então, sua literatura é muito boa, tem muito valor, e como eles sabem disso, eles nem me conhecem, nem conhecem minha arte, sabe, eu pensava. Mas dentro daquelas mensagens tinha mensagens sinceras, sabe, pessoas que realmente estavam se importando com aquilo, e que falavam que, pô, público não reconhece, falavam que a escrita é algo necessário, e eu pensava, puxa, tem gente que se importa com literatura, sabe? Meu irmão se importa com minha literatura, então eu não vou ficar fazendo pudor, sabe? Eu vou voltar logo, é que não cause mais espalhafato ainda.
E a resposta da galera, mais te incomodou ou te deu alguma esperança?
Eu vou dizer, eu gostei bastante, tipo, algumas que absolutamente não me conheciam, eu fiquei pensando, a pessoa tá tentando ser boazinha, sabe? E talvez ela seja boazinha, seja ingênua. E eu gostei daquilo, sabe? De pessoas tentando fazer o bem por alguém que nem conhecem, sabe? Uhum. É basicamente o que eu tento fazer, sabe? E outras que também não me conheciam estavam escrevendo textos longos, sabe? Pra tentar me fazer voltar, pra tentar me convencer. E aquilo me pareceu tão interessante. Passando alguns minutos do seu dia, gastando suas imagens, porque muitas pessoas compartilharam aquilo pros amigos, outras marcaram amigos. Pessoas estavam realmente se expondo pela escrita, sabe? Por algo que eu pensava que ninguém mais via valor. Eu vi que realmente ainda existe pessoa que liga e acho que me ajudou, sim, bastante. Foi por essas pessoas que eu voltei, sabe? Uhum. Pelo meu irmão e por essas pessoas. Então, eu vi que tem gente que realmente tá preocupada com as outras pessoas, sabe? Com um completo estranho. Eu não tenho nenhuma qualidade, sabe? Eu sou feio, eu sou pobre, eu sou chato, eu sou pessimista. Estou sendo pessimista agora. Sou desinteressante, não consigo manter uma conversa. Autodepreciação é meu charme. Tinha pessoas que, apesar disso, estavam lá tentando me trazer de volta pra rede social, sabe?
Não, tinha pessoas falando que a gente precisa da escrita. Tinha pessoas, pessoas que tinham ciência que a gente vive numa. A geração que tá vindo tá cada vez mais pobre de cultura e de conhecimento, nós sabemos disso.
Em todos os meios artísticos, sabe? Na escrita, no desenho, na pintura. No teatro, na dança, tá em tudo.
Tem o mesmo problema, assim, o meu podcast é super pequeno, eu vou fazendo e vou lançando as coisas aqui.
Cara, posso te interromper?
Pode.
Pelo esmero que o senhor tá tendo pra me entrevistar, seu podcast é tudo menos pequeno, cara. O senhor é uma grande pessoa, leu um monte de texto mal escrito e analisou tudo e pensou numa lógica pra fazer uma entrevista tão esmerada e longa como essa. O senhor é dedicado. Você pode não ter um público grande, mas números são o quê, cara? Números não são nada. Dinheiro são números e eu não ligo pra dinheiro. Então não pense que seu podcast é pequeno. Você tem seu valor e você é grande. É do que muito famoso por aí.
Bom, valeu mesmo. Fiquei sem graça agora. Mas beleza. É...
Há injustiças em todas as áreas, não só na arte, sabe? Eu conheço bons advogados que trabalham como taxistas. Conheço pessoas que têm muito talento pra alguma coisa e não tiveram a oportunidade de desfrutar desse talento ou fazer o mundo desfrutar desse talento, sabe? E eu percebo isso. As coisas mais engraçadas que houve nesse Volta Bu foi uma pessoa que falou que a vizinha dela me conhecia, só que ela morava em outro estado, sabe? Em outra região do país. Eu tava falando com minha vizinha ontem no trabalho sobre ele. Ele é vizinho dela e realmente sofre muito, tipo, algo assim.
Na Baixada Fluminense.
Na Baixada Fluminense, tipo... outra do Sul falou algo parecido. E tinha outras pessoas falando que eu tinha voltado, duvidando que eu tinha apagado as coisas. Porque eu voltei em 4, 3 dias. Aí tinha gente que tava chegando depois daquilo que eu já tinha falado, que já tinha voltado nos comentários do texto. E tava falando que eu tava mentindo, sabe? Que eu não tinha desistido de nada, que eu não tinha apagado as contas quando eu apaguei. Inclusive meus livros que estavam de graça na internet. Aquilo foi um pouco frustrante, sabe?
Então, mas aí você teve um pouquinho de acesso a... aquele público que você, a princípio, nunca teve, né? A sensação de você estar sendo rodeado por pessoas falando pra você voltar, mas que nunca te viram ir, sabe?
Sim, isso foi poético, cara, gostei.
Você teve um lampejo de alcance, né? Eu não sei se te bate de uma forma positiva ou negativa de você ter sido visto de uma forma mais emotiva do que artística, mas... por mais que não seja necessariamente através de um texto, mas através de um ato, sabe?
É, como eu disse, foi uma sensação agridoce, sabe? No princípio eu achei aquilo sem sentido, como eu acho quase tudo, sabe? Tipo, eu tinha desistido de voltar e eu não ia voltar, então ficar mobilizando as pessoas não ia ter sentido porque eu não pretendia voltar mesmo. Mas depois que eu voltei, tipo, eu pensei... nenhuma dessas pessoas me conhece. Os poucos que tentaram me adicionar, eu infelizmente neguei, porque eu não quero que ninguém tenha pena de mim, eu sou um pouco orgulhoso, eu vou dizer. Eu gostei daquilo, sabe, gente se importando, gente querendo conversar, motivar alguém. Eu gostei daquilo, eu vi que existe alguma bondade ainda. Bondade genuína, sabe?
Você tava naquela dúvida do texto, né, o quanto seu texto pode ajudar uma pessoa ou não, e no fim você pensar, tipo, o texto do seu irmão foi uma coisa que te salvou, de alguma forma.
Sim, sim. É, foi revigorante. Eu digo seriamente, eu tava perdendo a esperança que um texto pudesse efetivamente ajudar uma pessoa, sabe? E eu vi ali o contrário acontecendo, um texto ajudando as pessoas, sabe? Eu vi pessoas se identificando, pessoas que sofriam de depressão, querendo conversar comigo, pessoas sendo tocadas por um texto, movidas, isso... Consolador, essa é a palavra, consolador. Eu senti que talvez haja luz no fim do túnel, talvez um dia eu consiga ajudar alguém como aquelas pessoas estavam me ajudando, sabe?
Eu fico aqui pensando em como dizer algo animador, né, pra não soar pessimista, mas, não, realmente, é difícil. Você é muito consciente disso, porque o seu texto diz isso muito bem.
O fato é que eu tenho um amigo músico. Sem qualquer lenga-lenga, escreve e interpreta as mais fodidas peças. Ama fazê-las, sabe? Ama fazê-las. Na minha opinião, e certamente na dele também, é muito bom na música. Talvez por ser tão bom nela, talvez por amá-la mesmo, ele decidiu viver da música. E foi aí que começou a merda toda. Conseguiu lançar seu primeiro CD. Aí veio a venda. Não vendeu. Tá, vendeu um ou outro, mas não estourou. Tudo bem. Viver de arte é difícil. Continuou o trabalho. Tocava na noite por alguma merreca de grana, para alguma merreca de pessoas que certamente nem ouviriam. Lançou o segundo CD, o terceiro e o quarto. Não estourou. Mas não parou o magnífico trabalho. Sim, o trabalho. Amava a música, amava a sua música. Não estourou. Apesar disso, em todos aqueles anos de solidão, encontrava estupradores dos meus, muito provavelmente dos seus ouvidos. Tocaram na noite, por um bom tanto de grana, para um bom tanto de gente. Estouraram.
Eu dou um grande valor para as coisas que você escreve, tipo, eu acho que o texto ele discute o que ele precisa discutir e funciona muito bem, assim, eu leio o texto e eu saio pensativo dele. Isso é, pra mim, é tudo que eu espero de qualquer arte, que você seja impactado por ela e saia com ela junto com você.
Entendi. Obrigado, obrigado de verdade.
Ter se debatido com a ideia de parar de escrever te faça sentir que talvez você escrever o que é sincero pra você, porque esse é o jeito mais potente de você ter alcance, né? Não de ter alcance, mas de você atingir as poucas pessoas que acabarem alcançando.
É melhor atingir intensamente 2 ou 3 do que atingir superficialmente 2 milhões, né?
E você acha que passar por esse momento, então, te trouxe um pouco mais de pulsação, assim, te animou ou te acendeu alguma coisa?
Sim, deu aquela liberdade que eu tinha no início e que eu tava deixando de ter por me preocupar com os outros. Eu continuo me preocupando com o bem dos outros, mas não me preocupo com a opinião dos outros, sabe? Eu tô sem amarras, como eu disse, e isso tá sendo muito revigorante. Teve muito esse momento, sabe? Foi um momento de libertação, por mais piegas que isso soe.
Talvez seja importante pra você continuar escrevendo até por você. E é muito interessante que você escreva e publique. De repente, se você conseguir acessar alguém, você vai acessar uma pessoa que poucas pessoas conseguem ver o mundo do jeito que ela vê, sabe?
Valeu. Não vou abandonar, fique tranquilo.
Você ainda sente que você escreve mais pelos outros, tipo, alguma coisa como pro seu irmão e tal, do que pra você mesmo?
Eu acho que eu escrevo por cada ser humano no mundo e eu sou um deles.
O que você diria, assim, pra alguém como você, né, alguma pessoa nessa situação como você, ou até mesmo uma pessoa que se identifique com você, apesar de não ter nenhuma dessas condições, porque eu enquanto artista, me identifico pra caramba com seus textos.
Falar algo que eu sempre digo e que funciona comigo. Infelizmente, terapia nunca deu certo. Eu não encontrei terapeutas que me representassem, digamos assim, com que houvesse um vínculo real. Mas eu não tô desabonando a terapia, a psicologia. Mas eu vou usar um conceito justamente da psicanálise, que é sublimação. Você pega algo que não é socialmente aceitável, algum impulso, tipo uma pulsão de morte, que é o que eu tenho, e transforma em algo que a sociedade aceita. Ou simplesmente tolera, ou não constrange, ou não discrimina, recrimina.
Uhum.
Você pega essa sua vontade de bater em alguém e vira um boxeador. Você pega a sua vontade de ter um filho sendo estéril e adota um filhotinho que tá passando frio. você pega a sua vontade de morrer e escreve ou pinta quadros sobre morte. Transforma o que é ruim em algo bom. Faz tudo que é agressivo virar algo aceitável, algo efetivo. A gente pode sublimar qualquer coisa na nossa vida se a gente tiver à disposição de fazer isso.
E assim, vamos terminando essa entrevista. Então me cabe apenas agradecer tanto ao Will quanto ao Boo pela atenção e pela força em expor tanto suas vidas. Agradecer também a cada ouvinte pela companhia nessa jornada que acredito representar bem algumas angústias que provavelmente todos os artistas devem passar uma vez ou outra em suas vidas. Muito obrigado. Enquanto eu editava, eu me perguntava se teve algum final feliz. E eu percebi que essa preocupação era bem à toa, porque eu espero de verdade que essa história esteja muito longe de um final. E uma vez que o Boo já voltou, fica Boo.